Olá pessoal, bom dia. 10 horas em ponto. Estamos dando início a mais uma edição do Papo Pro CBR, hoje com o pessoal da Clint e vamos falar sobre Inside Sales. Até esse nome gera um pouco de dúvida o que é Inside Sales, né? Mas a gente vai falar basicamente de processo de venda, né? Como vender mais, como organizar suas vendas, como coletar leads, como se tornar relevante hoje numa mídia social extremamente competitiva, né? Todo mundo despejando dinheiro ali nas mídias sociais para querer aparecer primeiro, né? E como que a gente pode ter sucesso nisso, né? Aqui na CBR, a gente é uma empresa como outra qualquer, a gente também se viu na necessidade de fazer isso. Acreditem ou não, durante muito tempo, ou arrogância minha, ou talvez desconhecimento, eu achei que a CBR não precisava disso, eu achei que a CBR tinha audiência suficiente, ele mesmo já gerava bastante page views nos fóruns e tudo mais, né? A gente realmente tem isso, né? A gente realmente tem muita gente que acessa nossas páginas, que consome os nossos conteúdos. Eu achei que esse canal já seria o suficiente para a gente promover nossas vendas, produtos, ou o que mais a gente quisesse promover, né? Mas assim que a gente começou a investir um pouco mais em tráfego pago, colocar um CRM profissional, instituir aqui dentro um processo de venda, os números simplesmente aumentaram muito, né? A gente viu que tinha muita oportunidade que a gente estava deixando para trás, ou que tinham vários aquários, né? O pessoal gosta de usar alguns termos, né? Tinha vários aquários que a gente não estava atingindo, porque se a audiência que eu estou falando é sempre a mesma, eu estou falando sempre para aquela audiência. E às vezes, com a mídia social, com alguns ajustes, com a campanha correta, você consegue atingir outros aquários, você consegue atingir outros públicos, né? E daí você tem que se relacionar com essas pessoas, né? Você tem várias fases da negociação ali. Às vezes você pega um lead frio, né? Vamos falar um pouquinho também sobre isso. O que é um lead frio? O que é um lead? Então você tem que trabalhar ele, você tem que ir esquentando ele. E aí vai um processo, né? O vendedor não pode ser muito afoito, já dar o preço de cara, ou já falar, já querer fechar. Então tem toda uma técnica que vai ter que ser adaptada à realidade da sua empresa ou à complexidade do seu produto, para que aquela oferta faça sentido para quem está ali na ponta, né? E a gente gostou muito do pessoal da Clint, eles nos ajudaram muito na implantação, tivemos várias reuniões com eles, acho que mais de 15 reuniões até a gente conseguir implantar todo o processo, treinar todo mundo aqui, né? O Daniel Júnior deve se juntar a gente aqui em breve no Papo Pro, ele que acompanhou de perto toda essa fase da implantação, ele que treinou as meninas do ACBR estão aqui também, a Aline, a Fernanda, então elas ficam super à vontade, se quiserem participar do papo com a gente também hoje, né? Contar como é que está sendo a experiência delas. E a Clint é um produto, assim, também é um portal, né? É uma assinatura que você contrata. O que nos atraiu muito também para escolher a Clint foi a integração que eles têm com a Eduz, que é uma plataforma que a gente adotou para fazer toda a gestão de recorrência do CBR, de contratos, recebimentos. E então, tudo que cai na Eduz já sincroniza na Clint e vice-versa. Então, isso para a gente foi uma mão na roda, algo que agiliza bastante. A gente consegue manter um operacional bem enxuto aqui, né, para fazer, para lidar com uma comunidade enorme de gente, né? Então, muito bacana receber o pessoal da Clint e contar um pouquinho dessa experiência para vocês. Andrei, uma introdução enorme que eu acabei dando aqui, desculpa roubar o seu tempo, mas fica à vontade para se apresentar, apresentar a Clint e contar como que você ajudou a CBR nessa jornada nossa. E como que você pode ajudar outros produtores digitais, como são as software houses que estão aqui na audiência?
Show, Daniel. Primeiro de tudo, agradecer pelo convite. Para nós é sempre importante estar próximo, primeiro dos nossos clientes, né, e principalmente da galera que tá buscando elevar o conhecimento no mercado, principalmente num tema tão relevante como tu contextualizou. Estamos num momento onde só a atração por os canais, já vou citar como os convencionais de investimento em mídia, canais de indicação. A gente não consegue ter um volume de oportunidades tão grande como a gente deseja. Então, para nós é bem importante falar sobre o tema de Inside Sales, como isso pode ajudar, né, outras empresas a crescerem, a prosperarem mais seus negócios. E vai ser legal poder contar do caso da CBR, como de outros casos que nós temos aqui, de quais são os desafios desse processo. Eu sei que muitos dos papos a galera costuma falar dos louros, dos grandes ganhos que se dá aplicando essas metodologias, aplicando esse tipo de processo dentro da empresa, mas existe também alguns desafios, alguns obstáculos que nós vamos ter que adotar para conseguir de fato ter os melhores os resultados. Então, dando uma rápida contextualização sobre inside sales, nada mais é do que o processo de venda remoto. E, bom, vocês sabem mais do que eu que esse processo de venda remoto é algo que acontece já há muitos anos. Principalmente no mercado norte-americano, a gente já costumou ver alguns filmes que a gente via lá o time de vendas comemorando em grandes espaços, grandes prédios nos Estados Unidos, fazendo as ligações. Então, aquilo ali já era um inside sales. O que de fato mudou, e aí muita gente está trabalhando esse termo como se fosse uma novidade, é que o formato do Inside Sales mudou um pouco, pensando na possibilidade de ter vendedores de forma remota. O que antes eram grandes centros de venda, hoje podem ser, através de uma forma remota, o processo de venda também. O que permitiu isso, obviamente, foi o avanço da tecnologia, o avanço, principalmente das tecnologias de apoio, como CRMs e outras evoluções. E a ideia aqui, imagino eu, já vi que o Daniel Júnior entrou aqui junto conosco, a ideia é contar um pouco de como é que foi esse processo aqui, tanto dentro da CBR, mas também trazer algumas definições sobre Inside Sales e os desafios que a gente vai ter que cumpri-los para conseguir aí ter os melhores ganhos, os melhores êxitos. Eu acredito que muitos de vocês até possam já em um nível, talvez inicial, já aplicar o formato de vendas no Inside Sales. Que poderia dar o próximo passo seria a evolução disso, né? E aí a gente pode trabalhar aqui no tema.
Até antes do DJ dar a introdução dele, eu arrisco dizer que a grande maioria das software houses, principalmente as regionais, elas ainda têm o marketing, que a gente brinca assim, que é o marketing da esperança. Por quê? Porque ele fica esperando o cliente procurar ele, né? Meu marketing é indicação, um cliente indica o outro, eu dou um incentivo aqui para a indicação. Não tem nada errado em ter isso, mas hoje não dá para ter só isso, né? Hoje isso é pouco, porque tem muita gente despejando dinheiro. O seu cliente da sua cidade do interior também usa Google, também usa Facebook, e ele está sendo bombardeado de oferta que está caindo nessas redes sociais, né? Então é um mundo novo para a maioria das software houses, essa questão aí de marketing digital, CRM. Os valores assustam um pouco, porque você vai fazer uma campanha de Google, é fácil você gastar, sei lá, 3, 4 mil mês só com mídia social, né? Fora outros gastos, né? Aí você fala, pô, eu não vou gastar esse dinheiro, não. Mas é muito fácil você também calcular o ROI, né? Que é o retorno do investimento. Então, você vê que está gastando 3, mas está ganhando 10, opa, continua gastando 3, né? Então, o começo é assustador mesmo. Eu me assustei aqui na CBR, né? E vai chegando conta para você, ó, tem que pagar, tem que contratar isso aqui, tem que contratar esse cara que é gestor, tem que pôr um CRM. Você fala, porra, não para dessa despesa toda. Mas o retorno é muito impressionante. Você começa a pegar pessoas que você não esperava, e aquele efeito também de ganhar dinheiro dormindo. A gente vê, às vezes, fechando plano de noite, de fim de semana. Ou seja, ninguém está vendendo, não tem um vendedor vendendo. Tem uma máquina de vendas preparada para colher aquilo e fazer o processo funcionar, né? Mas vamos lá, DJ, dá sua introdução aí, e como que foi o processo de produção da cliente aqui no. E também, se quiser, fala um pouquinho do tráfego pago, que a gente está investindo bastante.
Bom dia, pessoal. Tudo jóia? Tudo certinho? Então, olha, eu vejo assim, né? Você vai crescer sem inside sales, sem tráfego pago? Vai. Mas vai crescer num ritmo mais lento. Você vai perder alguns follow-ups ali das suas conversas. Algum lead seu ali que vai chegar super animado para comprar teu produto, vai receber a resposta 2 semanas depois, ou seja, já vai ter esfriado. Então,
É
como que a gente contorna isso?
isso é extremamente broxante, né? O cara vem querendo comprar, querendo gastar. Ah, vamos fazer, vamos instalar. Né? 2 dias depois alguém responde o e-mail dele. Ah, já esfriou o negócio, né?
Já fechou com outra empresa, enfim. E como que você vai medir ainda o esforço do teu time se você não tiver uma ferramenta adequada para isso, né? E outra, como que você vai conseguir mais gente para o seu negócio além daquilo que você já tem? O boca a boca funciona? Funciona. Eu adoro o marketing de boca a boca. Eu também acredito que o melhor marketing é esse. Todo mundo quer chegar nesse nível. mas você vai crescer num ritmo lento comparado com o mercado, porque existem ferramentas que vão acelerar esse processo de crescimento, que se você é um canhão, né? Um canhão de audiência que você vai receber. Então basta você saber focar as pessoas certas ali, você saber ter o um processo correto para o teu negócio, que pode ter certeza que faz muita diferença no final do mês. Você está colocando ali o valor, mas você já sabe que aquele valor entra de investimento. E com a experiência que você vai tendo ali a cada mês, você vai acumulando cada vez melhores resultados e vai otimizando, tá? Então, o que é bacana eu comentar aqui, que eu acho que ainda não foi dito, né? O pessoal já cobriu bastante aí a introdução, mas acho que nunca foi dito, é que todo esse processo, ele é volátil, ou seja, ele não é um escrito em pedra. Você vai mudando a estratégia, você vai construindo a estratégia de acordo com o que está acontecendo ali. Então, às vezes você rodou uma campanha, deu super certo, 2, 3, 4 meses, no quinto mês já não está legal. Você vai ter que ajustar alguma coisa. Isso é uma coisa viva, né? É
E
porque as pessoas.
tem muito teste nisso ainda, tipo, vamos tentar isso
Exatamente.
aqui. Mas dá para errar rápido, corrigir rápido e já fazer outra estratégia, né?
Sim. Aí, mas daí vem a importância de você ter um profissional, de você ter uma plataforma, de você conseguir traquear tudo certinho, para você acompanhar esse crescimento, para você ver o resultado que você está tendo com mais clareza, né? Porque é muito mais do que dinheiro entrando no caixa, tá, pessoal? Você tem ali a audiência, você tem ali o volume de leads, os leads que entram e não ficam, tem a qualificação do lead. Então, olha, tem várias métricas ali que parece fácil de acompanhar, mas tenta você crescer mais rápido e ao mesmo tempo não ter controle disso para você ver. Vai ficar gente sem resposta, vai ficar gente para trás ali. E tudo isso é dinheiro que você deixou na mesa. Tudo isso é algum cliente ali que você poderia ter convertido. Às vezes você não tem um processo de pós-venda, o cara não entendeu direito sua solução, aí ele testou tudo errado, fala besteira lá no suporte, pô, teu sistema não faz isso, e na realidade faz, e ele que não está sabendo mexer. Mas daí a culpa é de quem, né? Sempre vai ser nosso. Então, para isso não acontecer, a gente faz tudo aqui bem organizado para o cara ter a melhor experiência possível, desde a contratação até o processo de fechamento de venda e depois quando está usando ainda a sua solução. Então, tudo isso, né, além da audiência aumentada que você vai obter com o tráfego pago, né, e qual que é o jeito certo de fazer tráfego pago? O jeito que funciona para você. Existe uma receita de bolo. Às vezes, empresas que estão no mesmo segmento, com produtos parecidíssimos, vão ter abordagens totalmente diferentes ali na hora de fazer anúncios. Por quê? Porque é o que funciona para ela. Então, tudo isso, como que você descobre? Você descobre fazendo teste, você descobre colocando ali, tendo coragem mesmo, né, de às vezes não conseguir dar certo, mas toda aquela experiência vai crescendo. A gente aqui na CBR começou a fazer tráfego pago. Alguns de vocês aí já deve ter esbarrado com um anúncio ou outro, né, que está rodando. E assim, na nossa primeira experiência, a gente não acertou. A gente não foi feliz no nosso primeiro tiro, mas hoje a gente está sendo muito feliz. A gente está conseguindo trazer as nossas soluções para muito mais pessoas, está conseguindo ajudar mais gente, né? Eu gosto de ver dessa forma. Para mim é muito mais do que dinheiro, a gente está presente ali na vida das pessoas, fazendo a diferença no mercado. É isso que eu quero. E pode ter certeza que a cliente, né, que o Andrei que está aqui hoje para representá-la, está sendo, né, essencial nesse processo, está conseguindo trazer ali para a gente uma nova perspectiva, né, de vendas, pós-venda e tudo mais. Então, é mais ou menos por aí.
E Andrei, explica para a gente aí, o background da cliente, como é que vocês nasceram, né? Por que que vocês focaram em produtos digitais, né? O que que é um CRM? Se puder dar um contextualização, né? Do que a plataforma cliente faz, né?
Claro, claro. Galera, vou começar a contar uma rápida história da Clint. Primeiro, hoje a Clint, ela é um CRM voltado para o mercado de produtores digitais. Então, todo mundo que tem um produto digital é o nosso público, é o nosso perfil ideal de cliente. Mas nós começamos no mercado em 2014. Na verdade, de 2013 para 2014, começamos o mercado como prestadores de serviços, similares a vocês, prestadores de serviços digitais. Então, a gente começou em 2014 a prestar serviços de criação de site, gestão de redes sociais, anúncios em Google, na época, principalmente em Google. Fomos uma das primeiras certificadas, somos aqui de Florianópolis, Floripa, não sei se tem alguém aqui de Floripa, mas na época a gente foi um dos primeiros certificados aqui no sul do Brasil e começamos a prestar esse serviço. Logo de cara a gente entendeu que aquilo que a gente era focado era em trazer oportunidades, trazer vendas para as empresas que nós tínhamos como cliente. E para trazer essas vendas, a gente precisava muito mais do que estratégia só de atração, né? Estratégias de gestão de redes sociais, anúncios em Google. A gente precisava evoluir em relação ao processo comercial dessas empresas. Então, de 2014 a 2018, nós atuamos como agência de marketing digital. Atuamos muito oferecendo o serviço de inbound marketing. Para quem não conhece, é o marketing de conteúdo. Então, a produção de e-books, a produção de conteúdo online para um melhor ranqueamento no Google, de forma orgânica, para atração, né, de potenciais clientes. Éramos focados para empresas B2B, ou seja, empresas que vendiam para outras empresas. E no decorrer desses 4 anos, a gente pôde participar de diferentes projetos de transformação digital. Então, a gente, né, muito mais do que só oferecer gestão de redes sociais no primeiro momento, isso lá em 2014, no final de 2017, 2018, nós estávamos oferecendo um projeto completo para essas empresas, oferecendo desde a parte de branding e posicionamento, né, arquétipos, brand key, brand voice, esse escopo de branding, e também a questão de SEO, análise de palavra-chave, campo semântico, fazendo todo esse trabalho dentro do Google para otimização dessas empresas. E a implantação de CRMs. Então a gente começou, principalmente dois anos, implantar CRMs em operações de inside sales para essas empresas. A gente participou aqui de projetos com empresas como a Lenovo, Karman Stephan, Vetex, Mormai, e diferentes outras empresas, Mobus Construção, Agora Sistemas, que eram empresas B2B que vende um software. Então, essa galera que vende software, e aí nós também vendemos software, a gente tem uma dificuldade maior de ter uma produção ou uma geração de leads grande, diferente de uma empresa B2C. Uma empresa B2C, que vende qualquer tipo de produto B2C, tem uma facilidade maior de gerar grandes oportunidades, grandes volumes de leads, né, que são nome, e-mail, telefone, mailing. Isso é um lead, é uma base de mailing que a gente pode atuar ativamente e tentar converter em venda. E
Cara,
por
vocês tiveram uns cases bem grandinhos aí, né? Mas até abrindo um parênteses na sua história,
claro.
desculpa te interromper, eu achei interessante que, assim, a história, então, é mais ou menos essa. Vocês eram muito mais focados em tráfego, em trazer leads, porque o pessoal do tráfego pago, a função deles é atrair leads, né? Se tornar relevante a ponto de alguém querer clicar em algo e trazer aquele cliente para algum lugar. Mas daí, esse cliente vai cair da onde? Tem que cair no CRM, tem que cair numa plataforma que vai fazer a gestão desse lead, né? Então, nesse caso, vocês sempre atuavam com CRMs de terceiros, ajudando a implantar isso, né? Vocês acabaram vendo que muitas vezes tinham recursos que não que os caras queriam que não tinham lá, ou que não se encaixava para os produtos digitais que vocês
Que bom que tu trouxe esse questionamento, porque é exatamente isso. Eu implantou mais de. No decorrer da evolução da história, a gente criou um primeiro produto. Quando a gente saiu de agência para entrar no mercado de SaaS, a gente criou um primeiro produto voltado para agências de marketing digital. E a gente conseguiu nesse produto, na época, isso era em 2018, reunimos lá um fórum, conteúdos online, treinamentos, porque era a nossa expertise. Nós ganhamos o prêmio de melhor agência de marketing digital pela R&D durante 3 anos consecutivos a nível nacional. E naquela época a gente tinha muito esse foco de, cara, eu não posso só gerar o lead. Eu tinha o cara de tráfego pago, tinha, mas nós tínhamos também o cara de orgânico, que fazia lá grandes blog posts sobre o tema, como é que eu posso ter uma gestão de obra mais eficiente. Então a gente criava esse tema para a empresa, uma empresa que vendia software para construção, para que ranqueasse isso no Google, para que o cara que tem acesso a um e-book lá convertesse no material rico, entrasse num fluxo de nutrição de e-mail, até chegar no comercial. Só que na época que a gente ofertava esse serviço, e a gente curtia muito ofertar isso e trabalhar nesses projetos, a gente ouvia ainda assim o desafio do comercial de dizer: os leads não estão tão bons, não estão tão aquecidos, não está gerando as vendas que eu desejo. E aí até lembro um caso que foi um cliente, a gente tinha uma grande recorrência com ele, por exemplo, projeto mais ou menos uns 20 mil reais recorrente para ofertar o serviço de ads, de conteúdo, e ele trouxe questionamento. O diretor comercial na época era um grande software de construção civil, trouxe questionamento. Cara, não está gerando o ROI necessário. O que que nós fizemos na época? Um cliente oculto. Então, eu faço, e é o primeiro passo que eu gostaria de compartilhar com vocês, façam esse exercício interno, dentro da empresa de vocês. Um cliente oculto. Andrei, eu que cuido do processo comercial da minha empresa. Tudo bem, faça um cliente oculto com você mesmo. Se você converter hoje em alguma página, te chamar hoje no WhatsApp, quanto tempo vai demorar para ter esse primeiro contato? Como será esse primeiro contato? Não adianta eu trazer o cara muito quente que está querendo comprar e aí meu time comercial não ter um bom relacionamento com ele. Não ter um relacionamento que realmente mostra o nosso atendimento humanizado. Todas as pessoas hoje, claro que querem ter mais facilidade na compra, mas também querem ter um atendimento humanizado. Querem se sentir especiais. Né? E aí, para isso, a gente precisa ter os processos bem definidos, tecnologia para auxiliar nesse ponto. Então, é um pouco desse contexto. E aí, comentei um pouco, a gente fez esse primeiro lançamento de software em 2018. Logo na sequência, a gente, para essas agências, a gente começou a conectar empresas, né? Então a gente tinha empresas que vinham até a gente e que queriam que a gente prestasse esse serviço. E nós queríamos o SaaS, uma escala maior, né? Enquanto prestador de serviço, a gente tinha uma escala menor de negócio, até de uma receita previsível, foi o que o Daniel trouxe, né? Uma receita previsível, mas difícil. Quando eu sou um prestador de serviço, eu tenho que ter clientes entrando todos os meses, porque vai ter clientes saindo, é normal, a prestação de serviço não dura para sempre. Pode pegar as maiores empresas de prestação de serviço, que são os Big, KPMG, enfim, empresas assim, os contratos não são contratos que duram uma longevidade muito grande. Então, sempre tem que ter cliente entrando. No SaaS, também a premissa é a mesma, mas tem uma escala maior, né? Os custos tendem a não subir proporcionais. E aí, naquela época, a gente começou, então, a conectar empresas com as agências de marketing, que era o nosso público, e ali a gente viu também uma falha das agências em relacionar-se com essas empresas. Então, aí, nesse momento, a gente pensou, cara, para melhorar essa conexão, vamos criar um software de CRM. A gente já implantou CRM, já soubemos de cabo a rabo os principais players do mercado, Pipedrive, HubSpot, Salesforce, já implantamos em grandes operações, então não víamos uma complexidade tão grande. E aí, Daniel, você me questionou, cara, vocês viram que os outros CRMs não têm e aí vocês aplicaram? No começo, não. No começo, o que a gente fez? Cara, o grande desafio, o maior concorrente hoje do Pipedrive, que é o maior CRM do mundo, não é um outro CRM. É a planilha, é a desorganização, é o Google Sheet, não é uma tecnologia. Hoje o mercado ainda ele precisa dar um passo que é adotar um CRM. Então, o que a gente fez? Criou um modelo que simplificaria esse processo. Então, as complexidades que a gente sabia por ter implantado vários, a gente foi tirando o caminho. Cara, como é que é o processo mais simples para isso? Andrei, quer dizer então que apertar três, quatro botões e o processo está definido? Não, não. Mas é mais fácil do que se a gente fosse pegar um projeto do zero dentro de uma grande solução. E aí, o nosso diferencial competitivo, falando da cliente hoje, é que nós estamos verticalizados no mercado. A gente é focado em quem atua com a venda de produtos digitais. Então, se bater uma loja física aqui para mim, dificilmente eu vou atender. O meu comercial já vai lá no começo, lá no meu time de pré-venda, vai dizer assim: meu amigo, você não faz parte do nosso perfil ideal. Então, toda a empresa é focada para esse público. E aí, claro, necessidade de melhoria, pontos de evoluções, sempre tem uma convergência para um caminho geralmente único, porque é um perfil muito parecido, né? Então, não sei se eu me alonguei muito, trazendo um pouco do contexto da cliente, um pouco da nossa história, mas eu quis trazer isso porque, cara, nós fomos prestadores de serviços digitais, que é similar ao de vocês, e a gente enfrentou diversos desafios para montar uma operação de vendas, até para o nosso próprio negócio, né? Porque existem alguns desafios. Uma coisa é pensar o time de vendas, o inside sales, da porta para dentro, e outra coisa é pensar da porta para fora. Da porta para dentro, eu vou ter três, e aí pelo menos é o que a gente acredita, três grandes pilares. E aí eu não sei se vocês estão com papel ao lado ou um bloco de notas, mas eu queria que vocês fizessem um exercício. Pensassem em três grandes pilares dentro do negócio de vocês: pessoas, processos e tecnologia. E aí vamos dar um olhar mais detalhado pro lado comercial. Pessoas, como é que está o meu time de vendas? Quem são as pessoas? Elas têm o perfil necessário para poder ter uma rotina comercial focada? Pô, será que o cara que está no meu time comercial hoje, ele é um perfil que ele tem um perfil de execução baixo, que ele não é tão comunicativo? Qual é o perfil de pessoas que nós temos dentro do nosso negócio hoje que trabalham nessa linha comercial? Andrei, sou eu mesmo. Show. Se é você mesmo, eu tenho certeza que não tem ativo maior no teu modelo de negócio que as tuas horas. Então, se você é o responsável pela área comercial, a primeira coisa é trazer um pré-vendedor para você. Para que você saia do processo de prospectar, qualificar as oportunidades que estão chegando, se relacionar inicialmente e faça só os calls de venda de grandes projetos. Qualifique esse tempo de vocês. Então, esse seria o primeiro passo se hoje você é o único responsável pelo time comercial. Se você tem um time, cara, como é que é o perfil dessas pessoas? É um perfil que condiz com a vaga? Time comercial é volume de ligações, é volume de relacionamento de WhatsApp, é um perfil extremamente comunicativo e de execução alto, criativo é baixo, não é um perfil que vai criar grandes, inovações, é um perfil mais de execução. E esse seria o primeiro pilar de pessoas, mas pode falar, Daniel.
Eu digo que eu acho difícil, assim, eu acho que tem que ter uma coisa que tem que ter dom, vendedor. Eu sou um péssimo vendedor, né? Eu já confesso, mas eu vejo assim a habilidade que as meninas têm. Um não, para mim, dói pra caramba. Vendedor, acho que o maior treino para vendedor é vender bala em sinal de carro, porque aqueles caras levam 500 não no dia e continuam vendendo, né? Mas para muita gente, um não, uma negativa, o cara já murcha, já para a próxima venda ele já entra derrotado, né? Então é difícil achar realmente pessoas com perfil de venda, mas existem, né? Tem que procurar.
Exato. E, cara, aqui a gente tem um processo seletivo, inclusive eu uso dentro do CRM, existe um modelo lá que a gente aplica, porque a gente ajudou muitas empresas também a contratar esse perfil de profissional. E eu bato na tecla de pessoas, porque sem pessoas, sem um desses pilares, não vai funcionar. E é onde que muitas das vezes o mercado falha, porque quer resolver só com tecnologia, quer resolver só com processos, e na verdade também precisa de pessoas. E uma das perguntas que nós fazemos logo de cara, principalmente para o time de pré-venda, que vai bater telefone, que vai ouvir 50 nãos no dia, é, cara, você vai ouvir 70% de não. Por que que tu quer essa vaga? Tu tem que entender que tu não tá aqui para trabalhar só ouvindo não. Tu tá aqui para trabalhar em cima dos sims. Então, a gente tem as métricas, aí o Daniel comentou sobre métricas. Cara, se eu sei que eu liguei para 100 pessoas, das 100 pessoas, 80 me disseram não e 20 me disseram sim, eu já tenho uma métrica. Então, se eu tiver no, eu tiver na ligação de número 79 e ela me disser não e todas as outras tiverem dito não, tá tudo bem. Porque na ligação seguinte eu vou ouvir aquele sim e é para aquele sim que eu estou preparado. É para aquele sim que eu vou seguir o processo de relacionamento, enfim. Então, pessoas é algo que, cara, para a gente poder tracionar o nosso negócio, a gente tem que dar um olhar especial. O segundo pilar, eu traria processos. E aí, aqui eu reforço: processos não é só interno, mas do mercado, da porta para fora, seria: qual é o teu perfil ideal de cliente? Hoje a gente está falando com qualquer um. Será que a gente tem claro quem é o nosso perfil, quem é mais vantajoso a gente trabalhar? Se a gente tem, quais são as estratégias para atrair ele? A gente tem processo, e aí eu vou estimular vocês, cara, feijão com arroz, mídia paga. Processo feijão com arroz. Andrei, eu não tenho um budget de 20 mil reais por mês para investir. Legal, começa com 100, começa com 1.000. O que não dá é para não começar. Porque quanto mais tarde a gente começar, mais demorado vai ser os resultados. Não é algo que vai dar resultado da noite para o dia. Eu sei que muito anúncio hoje diz, não, vai dar resultado da noite para o dia, mas, cara, é um processo moroso. Começa a investir hoje, o Facebook tem que te entender como cliente, tem que pensar na estratégia. Se a gente for falar de processo, por exemplo, de produção de conteúdo, quais são os conteúdos que eu estou produzindo para, de forma orgânica, chegarem clientes? Pô, no que eu sou referência? Eu tenho certeza que vários de vocês são referência em várias áreas. Cara, produz um blog post, produz um vídeo, né? Produz um e-book, bota lá no Google uma página de conversão para começar a cair uns leads, pede nome, e-mail e telefone, vai criando uma base de contato, vai mandando e-mail, se não tiver braço para ligar, vai mandando e-mail, vai mandando um fluxo. O ideal é que já tenha, né, um relacionamento ano a ano ali com uma pessoa, de preferência um pré-vendedor, para identificar se aquela pessoa é ou não o perfil do nosso negócio. Então, esse processo, esse segundo pilar de processo, tem que estar muito bem ajustado para que a gente não perca tempo com oportunidades que são fora do nosso perfil ideal de cliente, né? Que o processo de abordagem inicial esteja bem azeitado. O cliente converteu no material hoje, agora, às 10h30. Quanto tempo a gente está demorando para entrar em contato com ele? E se a gente entrou em contato e ele não comprou, qual foi o motivo? Quais são os processos quando um cliente diz que é uma objeção de preço? Não, está muito caro. O que que a gente diz? A gente diz obrigado pelo feedback ou a gente oferta um desconto? E se a gente oferta um desconto, está tendo conversão? Como
E no
prestador.
fim o cara tá vendendo desconto daí, né? Fica dando desconto,
Exato.
desconto, desconto, né?
Eu tenho uma pesquisa, e só passando também a palavra para a galera. Eu tenho uma pesquisa aqui que diz, para prestação de serviço, a palavra desconto tende a diminuir a probabilidade de vendas em 17%. Andrei, mas como assim? Não é que não se aplica desconto? Não, se aplica, mas no momento certo, no time certo, na etapa da negociação correta. Se a gente já mete um desconto logo de cara, se ele está numa etapa ainda de validação, onde ele está vendo requisitos como segurança do projeto, entregabilidade, confiança do fornecedor, cara, é bem possível se eu oferta um desconto, ele vai desconfiar. Então, não vai me ajudar a acelerar a venda. Então, enfim, alguns, né, passos aí está nesse segundo pilar que eu diria de processo.
O que eu queria só salientar, assim, para essa etapa de processo, contrate profissionais. A software house, eu falo isso por mim mesmo, tá? Dono de software house é o cara resolvedor de problemas, o cara fuçador, ele acha que ele consegue fazer tudo. E eu já tive muito essa mentalidade. Então, ah, não, mídia paga, eu mesmo faço. Eu vou lá no Facebook, eu vou estudar aquele tráfego pago dele lá, eu ponho o meu anúncio lá. Ah, gravar vídeo para gerar autoridade, eu mesmo faço e tal. Cara, contrata um profissional, você vai ver a diferença que é. Até porque marketing, essas mídias pagas, você fazer errado, você queima dinheiro rápido lá e vê resultado nenhum, né? Tem que ter alguém muito de olho, um olhar constante, principalmente nas primeiras campanhas, para ligar e desligar elas, mudar elas muito rapidamente. Senão é uma forma muito rápida de gastar dinheiro, né? Então tem que ter ajuda de profissionais para você instituir bem o seu processo de venda.
Concordo plenamente. Eu acredito que uma linha de ter pessoas especializadas em funções estratégicas do nosso negócio é importante. Eu até comentei aqui, por exemplo, da figura do pré-vendedor, que é um profissional que ele não precisa ser tão gabaritado enquanto o vendedor ou até mesmo o gestor que vai fazer aquela negociação, que vai ser mais fácil encontrar esse profissional. Não vai ser um profissional que num primeiro momento o investimento vai ser tão alto, mas vai ser uma possibilidade da gente ter um profissional aqui que faça o processo de prospecção, ou seja, de fazer essa primeira qualificação, de realmente ter um volume de atividades, por dia. E o gestor, o vendedor, que é um profissional que as horas em si vão ser mais onerosas, a gente consegue dedicar ao momento certo da negociação, na hora de apresentar a solução, na hora de evoluir esse ponto, né?
Ou deixa para um cliente um pouco mais difícil, mais estratégico, né, de um ticket maior, né, aí transfere ele para o dono, né, que é aquele dono vendedor, né, daí sim ele atende, né, mas o... Porque a internet pega muito lead não qualificado, né, também, né, a hora que você mete propaganda lá, o mundo inteiro está vendo aquilo, né, então essa peneira é importante, né.
Exato, essa
A
peneira é
gente
muito
aqui na
importante.
CBR, a gente tem muito claro qual é o nosso cliente, né, que a gente quer. Porque existem dentro do grupo de desenvolvedores, né, aqueles que já usaram a CBR e aqueles que nunca tiveram experiência com a CBR. Então, a gente quer que qualquer um contrate, a gente quer, mas no tempo certo. Por quê? Porque se eu não qualificar ele com os processos, ele vai contratar, não vai entender o serviço e a gente corre o risco de cancelar e ele falar alguma coisa ruim a nosso respeito, né? Então, a gente orienta muito o nosso time, a gente tem aqui para a gente o momento certo de ofertar o produto, né? No nosso caso em específico. Por quê? Porque o cara precisa testar primeiro, né? Ele precisa ter dado certo para ele primeiro a solução da CBR, daí a gente fala, bom, agora esse cara tá apto aqui para ser um assinante, né? Porque se eu vendo um plano aqui da CBR Pro, uma pessoa que nem sequer instalou a CBR na máquina, ela nem sequer testou, né? Existe a chance daquele cara usar e ser feliz? Existe. Mas para que que eu vou fazer ele comprar se ele pode primeiro testar de graça? Então, como que a gente faz? Fala para ele, instrui ele, né? Ele entra aqui no nosso comercial. Primeiro passo, olha, você já testou? Ah, não testou? Então, vou te mostrar. Você começa por aqui, baixa aqui, tal, tal, tal. Depois a gente conversa. Vamos agendar um papo para daqui tantos dias? Vamos. Então tá tudo bem. E assim a gente vai seguindo. Então, sem esse processo, a gente estava ali já gerando uma onda de reclamação, perdendo clientes que a gente poderia ter ganho se tivesse tido o processo correto. Eu tenho certeza que, assim, não nessas mesmas medidas, mas em outras, isso pode acontecer em qualquer negócio de software, né? Porque não basta o cara simplesmente contratar o seu sistema e sair usando. Ele tem que estar apto, ele tem que entender, ele tem que fazer sentido para ele, né, aquele investimento, e ele tem que ver onde ele pode chegar com a sua ferramenta. Então, para ele ter essa visibilidade, tudo isso você tem que ter um processo de qualificação de lead, né, para ele chegar nesse nível. Então, como que você faz isso? Com pessoas, com materiais, um agendamento, né, de você não perder o fio da meada e a conversa seguir. Sempre para frente ali, até o momento onde você consiga vender. Ah, mas isso é muito trabalhoso para uma pessoa só. Realmente, é, né, o que a gente está discutindo agora. Se a gente conseguir ali colocar os times de acordo, cada um fazendo uma coisa só, a tendência é que o cara faça melhor, né, do que um cara que tem que ligar, cruzar e correr para a área para ele cabecear para o gol. Então, às vezes, a gente pode achar que a gente está perdendo, né? Mas na verdade é um ganho significativo que a gente vai ter de produtividade, e isso faz diferença no fim do mês, porque o volume de fechamento de vendas ali e de cancelamentos vão sofrer alterações com esse esforço diretamente. Eu vejo para mim muito claro isso aqui no nosso processo comercial, como ajudou, né? Quando a gente começou a ter processos mais rígidos ali para assinatura. A gente começar de repente até recusar algum assinante ou outro que não compõe ali dentro do que a gente espera, né? A gente quer que as pessoas usem aqui a nossa solução e sejam felizes, né, acima de tudo. Não basta só pegar o dinheiro, né? E no ano que vem você não assinar de novo, você não gostar do produto. Então a gente quer sim, que seja uma boa experiência. E para isso é impossível se você não tiver um processo bem definido ali com todo o seu time, né? Todo mundo tem que entender o processo, né?
Saber em que ponto que o lead está, né, da conversão, né? E aí acho que a gente conta com a tecnologia, né, Andrei? Porque o CRM, por exemplo, é uma plataforma que vai nos ajudar a gerir isso e a formatar esse processo de forma que todo mundo aplique o processo da mesma maneira, né? Você começa a criar fluxos, você começa a criar pontos de entrada ali que as coisas sempre acontecem daquele jeito. Porque também não dá para você depender de um vendedor que sabe fazer o processo certinho e de repente outro não, ou esse aqui modificou o processo nesse ponto aqui. Então isso tem que estar documentado, tem que estar numa plataforma que force o processo um pouco, né?
Exato, e até esse é o ponto principal. A gente sempre começa toda a explanação que a gente vai falar de Insight Sales aqui na cliente. A gente começa falando de pessoas, processos e por último por tecnologia, justamente porque se a gente tem as pessoas, os processos e a gente traz uma tecnologia que vai dar agilidade para nossa operação comercial, cara, sem dúvida nenhuma a gente tem um ganho muito, muito grande. E aí a gente está falando aqui sobre vendas. Mas o processo de CRM envolve também o um atendimento do cliente. E aí a gente está falando que, vou dar um exemplo aqui da cliente. Eu sou um software hoje. Eu tenho o meu time de pré-vendedores. Então todo mundo que entrar em um material rico da cliente, então já aproveito e convido, tem um material de OKR para produtores digitais no nossa área de educação. Tem também um treinamento de melhores práticas de Insight Sales também na nossa área de educação. Então são alguns materiais ricos, vocês vão ver, vocês vão converter lá, ou se da mesma maneira tivesse convertido num anúncio em mídia paga, em Google Ads, em busca, enfim, o nosso time de pré-vendedores vai entrar e vai fazer algumas perguntas baseado na metodologia que a gente aqui adota, um pouco do spin selling, mas dando uma a brasilidade, trazendo um toque mais brasileiro ao spin selling, enfim, mas é o que a gente costuma atuar aqui. Então o nosso pré-vendedor, ele faz ali algumas perguntas de situação para entender o momento da pessoa, para entender como é que é a operação comercial dela, entende alguma outra problematização que ela já sabe. Ó, estou precisando vender mais, estou precisando melhorar o relacionamento com meus clientes, estou precisando melhorar, né, a gestão de assinatura dos meus clientes, enfim. E aí traz esse um agendamento através de uma videochamada através do para o vendedor. E aí o vendedor, sim, ele vai implicar em cima desses problemas, né? Ah, pô, eu vi que tu não tá vendendo, se tu não vender em 3 meses, tu vai ter que demitir pessoas, pô, tu não quer demitir pessoas, então, enfim. Então, tem ali o vendedor que vai implicar e vai trazer a solução. Então, cara, para tu crescer, tu precisa seguir esse processo aqui, dar esses próximos passos. Então, o vendedor, ele faz a venda, apresenta a solução e aí entra, isso tudo, eu tô falando dos processos aqui internos da cliente, entra o time de implantação, qual vão fazer um call de onboarding e vão seguir uma série de encontros, né, um a um ali com o time da que vai tocar o processo da cliente, para garantir a melhor adoção. Então esse é o fluxo aqui que eu uso aqui dentro da cliente, e isso tudo eu uso usando a própria cliente. Então o pré-vendedor, ele tem lá o script que ele vai seguir, as perguntas de qualificação, a ligação é feita dentro do sistema, fica gravada. O meu gestor comercial ouve as ligações, porque quando se fala de processos, tem que ter um ritual no time comercial. Todo dia de manhã, uma daily, que a gente chama, que é, cara, para mostrar a meta diária. Ó, hoje chegaram 20 oportunidades, nós vamos ter o objetivo de ligar para dessas 20, a gente vai ter que fazer X tentativas de ligação, vamos ter tentar se conectar com 30, sabe, das 20, 30% de conexão para tentar fazer 10 agendamentos ou 20 vendas, enfim. Então, trazer esse ritual pela manhã e fazer esse acompanhamento. Isso tudo usando a cliente. Então, a ideia principal do nosso sistema, e aí falando em tecnologia, é trazer mais simplicidade para esse processo. Ligação fica ali gravada, o WhatsApp dá para enviar por ali, dá para agendar as reuniões por ali, fazer tarefas, e isso tudo depois vai trazer indicadores, né? E aí a gente sempre buscou trazer uma facilidade maior, que até os indicadores a gente já traz pré-definidos. Então, número de reuniões, a gente já traz ali já configurado para que conforme o time vá computando, já traga a análise. Que o profissional ele nem precisa fazer, configurar um relatório, pensar em algo nesse sentido. Então, esse é o modelo que a cliente está adotando usando a própria tecnologia. E, cara, o ganho de produtividade é muito grande. Porque eu não tenho uma peneira, digamos assim, eu tenho um funil. O cara me convenceu, se vocês fizerem a conversão em algum material da cliente, vocês vão seguir um funil aqui, vocês vão receber de pelo menos, de dependendo da origem, se for um material rico, um levantado de mão, de 6 a 12 tentativas de contato só do meu time de pré-venda. Se vocês agendarem uma reunião, vão ter reunião com o vendedor, ele vai fazer de 4 a 5 follow-ups antes de dar perdido. Então tem todo um fluxo aqui que a gente segue tudo usando a cliente e aí é mais fácil aplicar isso no nosso negócio, né? Da mesma maneira, a parte de atendimento e sucesso do cliente. O cliente comprou, hoje eu não vendo sem setup. Eu não vendo hoje sem o setup, sem o acompanhamento do meu time. Por quê? Porque eu sei o quão desafiador é montar um time de vendas. Nós já montamos muito time de vendas, de relacionamento cliente e sabemos o desafio. E se não tiver alguém ali, toda hora coordenando o projeto, ficando em cima, estimulando que os indicadores sejam batidos, a coisa não vai para frente. Então, a gente hoje faz essa venda apenas com o setup para uma assinatura anual. Então, é o formato de vendas que tá garantindo melhores resultados, né? O próprio case da SBR, mas eu tenho outros clientes que a gente sabe que o processo pode ser moroso. Eu trabalho hoje com clientes trabalham também com formato de lançamento, venda de perpétuo, em grandes players no mercado, cara, que hoje estão atuando com 5, 10, 15 vendedores. Só que essa galera começou com 1, começou com 2, foi replicando o processo, foi vendo quem é que ia assumir o papel do gestor comercial. Em qualquer empresa que vocês forem, vai ter uma área, vendas. Qualquer empresa vai ter uma área de vendas. E se essa área não tiver gestão, e aí a gestão fica muito mais difícil sem tecnologia, sem indicadores, sem acompanhamento, cara, dificilmente a gente vai tracionar o negócio da maneira que a gente quer. Então, eu acredito que esse estímulo que a gente dá de tecnologia, claro, hoje eu sou um CRM, convido todos a conhecerem a cliente, mas é muito mais do que entender que, cara, o CRM ele vai otimizar esse processo, mas existem outros desafios que a gente vai precisar adotar para ter os melhores ganhos. E como o Daniel falou, não é que vocês vão deixar de ganhar ou vão ter uma desaceleração de vendas. Não, vocês vão deixar um crescimento mais para frente. Se hoje vocês começam a investir em mídia paga, em SEO, em ter um CRM, ter um time comercial, mais rápido vocês vão ter um crescimento que vocês desejam. E aí, claro, para crescer precisa investir. Eu dou o exemplo da Red Bull, por exemplo. Joga aí no Google budget da Red Bull em termos de marketing. Ela não é o que é porque ela não investiu. Ela é o que é porque ela conseguiu, diferente de outros players, investir de um jeito certo, né? Trazer um posicionamento, trazer uma marca. Hoje vocês vendem muito mais do que só um software. Hoje vocês vendem realmente um processo de transformação digital para as empresas. E as empresas
Qualidade,
hoje.
né?
Exato. E as empresas hoje estão desesperadas por isso, né? E aí, acho que a última dica que eu poderia assim, dar de forma até prática, cara, se a gente tem 10 potenciais clientes, vocês vão fechar o melhor o projeto para vocês. Eu lembro da época de agência. Tinha clientes que a gente saberia que não ia ter o melhor resultado e que a gente poderia dizer não para ele porque teria um cliente com um perfil mais próximo do que a gente acreditava ser o ideal. E eu digo de gabarito de profissionais, de produto. Então a gente, cara, conseguia dizer não para algumas oportunidades mesmo que elas pagassem bem. E como que a gente conseguiu fazer isso? Tendo comercial que botava sempre 10 reuniões qualificadas para o nosso time comercial fazer a venda. E aí, claro, muitas das vezes os grandes projetos eram os sócios que faziam o processo de venda. Mas não era o sócio que ligou lá num primeiro momento para o analista de marketing na Lenovo e começou essa escada até chegar ao diretor. Não, isso teve o time de pré-venda, teve o time de marketing, eles correram atrás disso. Né? O sócio, o tomador de decisão ali, ficou mais para atuar como closer, atuar como fechamento do negócio,
O
alinhar já ele
Romário,
para
né?
entrar.
O cara que
Exato.
chuta a bola pro gol.
Exato. Aí, pô, vocês já deram esse exemplo de esporte? Cara, pré-vendedor, galera. O pré-vendedor é o volante, é o cara que faz o trabalho sujo. É o cara que vai ter que roubar a bola, ou seja, vai ter que prospectar, vai ter que ouvir um monte de não. Esse é o pré-vendedor. Não dá para ser um cara que já tem uma grande experiência, que já tá querendo só falar com as pessoas que mais são quentes, que mais são próximas da
Esse cara
compra.
não lida bem com não, né?
Exato, exato. Ele não lida bem com não e ele não vai querer fazer o trabalho sujo de fazer 100 ligações no dia, de falar 2 horas por dia, de mandar 150 WhatsApps. De ter esse controle em relação às métricas. Agora, esse cara poderia ser um bom closer, ele já tem um gabarito, ele vai chegar com um cara que a gente já sabe como é que é essa pessoa, já tem as perguntas de situação, quais são os desafios dele, qual é o escopo do projeto, o que que ele quer resolver, vai conseguir implicar sobre esse problema, vai tirar dúvidas da solução para ele chegar mais pronto para uma área de sucesso do cliente. Então, até é um estímulo, cara, não só venda, CRM também vai ajudar no sucesso do cliente. Pô, todo o histórico desse cliente, quantas vezes ele comprou da gente? Pô, eu tenho clientes aqui, eu tenho um modo de ligação de voz e SMS que a galera dispara para convites de CPL. Pois é, eu quero convidar todo mundo da base da CBR para participar desse call. Aí pode programar um áudio aqui do Andrei convidando o pessoal para trazer. Eu tenho
Já
esse módulo.
vamos fazer uns testezinhos com isso aí, viu?
Eu tenho esse.
Exatamente isso. Spoiler, porque a gente já tá.
Eu dei spoiler. Mil perdões, eu fui dar o
Não,
exemplo,
tira.
mas é que
Acertou no escuro aí, mas é verdade.
aí eu ia comentar porque, cara, é um variável que eu cobro dentro do sistema por crédito. Similar ao operador me cobra, eu cobro no meu cliente. E aí, esse módulo, eu tenho um histórico de quais são os clientes que estão consumindo mais. E aí, essa galera, pô, eu consigo dar uma atenção para poder dar um relatório mais detalhado, o CS está mais em cima. E aí, eu preciso ter isso dentro de um local e armazenado de uma maneira também que eu consiga fazer filtros. Eu tô aqui, pô, sem lead, Andrei. Meu cartão estourou, pô, não tô a fim de prospectar, tô preocupado, tô desmotivado. Legal, cara, vai entrar lá no CRM, pegar todo mundo que deu perdido porque não viu o valor e bora ligar para todo mundo de novo, dizendo que tu mudou o teu processo, tem uma novidade, entendeu um novo escopo de serviço e que tu vai realmente gerar transformação para aquela empresa. Bora criar uma origem, criar cadência, o fluxo de atividade e seguir para cima dessa base. Certo que dali já sai venda. Certo que dali já sai venda. E aí, eu sei que muito do estímulo aqui é a indicação. Pô, pra gente, aqui na cliente está sendo indicação, ontem não, anteontem bateu em janeiro, 29% das nossas vendas vieram de indicação. Então, pô, é um resultado massa, legal, importante, e como prestador de serviço também era alto. Mas o nosso olhar tem que ser como é que eu consigo fazer com que indicação continue crescendo, mas que eu consiga proporcionalmente diminuir ela como principal origem do nosso negócio. Pô, como é que eu diluo um pouco? Indicação não pode ser 60%. Indicação tem que ser 20%, 30%.
É, até porque a indicação não depende de você, depende dos outros, né? E se os outros não fizerem, você fica sem ela, né?
Exato. Não é previsível, né? E aí, quando se trata de previsibilidade, é mais complexo. O que eu faço aqui, mais uma dica mais prática, é qualquer pessoa que entra aqui, vamos supor que alguém aqui é vendedor em uma loja física. Eu sei que não tem, mas vamos supor que fosse. O meu time de pré-venda não iria abordar vocês. Eu ia converter, a gente ia trocar uma ideia, entender que não tem perfil e já não iria abordar inicialmente vocês. Então, também ter claro esse perfil ideal de cliente, né, para poder garantir esse melhor resultado da operação, porque a gente vai, em um momento, gerar uma transformação para ele. Se a gente já tira a galera que não faz sentido logo de cara, já facilita esse processo. Mas antes dele dar perdido para vocês, ele vai pedir: mas, cara, a gente é focado para esse mercado, você não tem nenhuma indicação? Então, mesmo no último step, né, último passo lá no meu time comercial, cara, último passo é, cara, me pede uma indicação. Porque se eu gerei 10 leads hoje de mídia paga, pelo menos eu tento espremer isso aí para virar 15. Mas, André, como é que eu faço isso? Como é que eu não esqueço isso? Cara, tem que estar lá um processo, uma atividade. Fez, não fez? Não fez? Vamos cobrar. E aí, aqui é um pouco também do nosso, da nossa, nosso, nosso estilo, cara. O CRM, ele também vai ter que impactar no dia a dia. A gente vai ter que analisar indicador todo dia. A gente vai ter que ouvir ligação, passar feedback. Nós vamos precisar dar esse passo a mais para poder garantir um time mais forte, né? Pô, eu sei que o Romário não treinava, mas a gente não tem vários Romários no nosso negócio. Talvez o Romário seja vocês, os gestores, né? Agora, pô, vai trazer dois, três vendedores que tem um perfil. Cara, esses caras precisam seguir à risca o processo. Não dá pra gente.
Ele vem de fora com os vícios dele, com os achismos dele, né? Ele tem que ter um processo, né?
Exato. E o combinado não sai caro, pessoal. A gente, no ano de 2018 e 2019, a gente contratou cerca de 400 profissionais de pré-venda para os nossos clientes. A gente, tinha mais ou menos umas 500 agências participantes, de uma assinatura, e elas, contratavam um serviço de mentoria nosso, que a gente fazia em grupo na época, eram 20 agências. Eu pude tocar esse processo aqui dentro da cliente, e a gente contratou muito SDR. E, cara, o grande desafio, do gestor não era em contratar o SDR, era de ter claro qual era a rotina desse profissional. E aí deixar alinhado: meu amigo, você vai entrar, ou minha amiga, você vai entrar aqui, o teu fluxo de trabalho é esse aqui. Aí, mas Andrei, eu não faria essa rotina, eu viveria infeliz se eu fizesse essa rotina. Legal, é por isso que as pessoas são diferentes. Você não gostaria, talvez porque o teu perfil é mais gestão, é mais planejador, é mais criativo. Mas, cara, tem gente no mercado que está disposta a isso. E lembrem-se, o profissional que entra júnior aí dentro do negócio de vocês é o profissional que um dia pode ser seu sócio. Porque é esse profissional que vai estar tá mais alinhado com a tua cultura, que vai ver o teu negócio crescendo, que vai estar tá num momento que não é tão, né, só nos momentos louros. Eu falei, comecei o papo aqui dizendo que tem desafio. E se esse profissional entrar do lado de vocês e cumprir os indicadores de pré-venda e de conseguir avançar nesse volume de ligações, cara, daqui a pouco esse cara vira vendedor, daqui a pouco ele é o gestor comercial, daqui a pouco ele é teu sócio, daqui a pouco ele tá te botando pressão porque tu não tá fazendo teu papel dentro né, do quadro societário ali. Então, cara, é muito importante que a gente também tenha esse estímulo de formar, assim como os times de futebol têm a formação de atletas, a gente formar os nossos atletas, né,
Isso
os nossos colaboradores.
eu acho muito interessante, porque assim, o processo inicialmente vai ser feito na implantação. E aqui cabe um parênteses, assim, que eu fiquei muito impressionado com a implantação da cliente, porque realmente foram muitas reuniões. O pessoal da cliente procurou entender o que é o ACBR, que eu tenho dificuldade de explicar para os meus parentes, às vezes, o que é o ACBR, o que ele faz, né? Eles procuraram entender quem é o nosso público-alvo, como que a gente trabalha, quais são os leads que a gente quer, o que a gente não quer. E eles nos ajudaram a formatar todo esse processo. O Daniel Júnior também teve um trabalho fantástico para fazer isso. Uma vez a gente feito isso, a gente treinou as nossas vendedoras, que é a Aline e a Fernanda, que estão aqui na audiência. Então, mas ao mesmo tempo a gente convidou elas para opinar no processo. Então, elas têm total liberdade para falar: olha, esse ponto aqui não está legal, não está funcionando. Eu falo isso aqui, o pessoal não gosta, porque o processo não é imutável, não é porque foi você que fez que ninguém pode mudar ele. O vendedor que está lá na ponta, mais do que ninguém, tem o feedback do que está funcionando e que não está. Então, você tem que errar rápido e corrigir rápido, né?
É, com certeza. E aí eu trago, tentando de forma até prática, dentro da Clinch, a gente, principalmente os sócios, quando vai mudar algum pitch de venda, quando vai ter um ajuste, por exemplo, a gente foi em algum evento, patrocinou um evento, né? A gente pegou os contatos da base desse evento. Uma das primeiras ligações é o nosso sócio aqui, ou eu, enfim, em momentos diferentes, faz a primeira ligação para poder dar como base para a galera. Só que é legal porque no decorrer do processo a gente vai ajustando isso com o próprio feedback dos vendedores. E eles podendo mudar ali, claro, para quem conhece o sistema da Clinch fica mais fácil de entender, mas mudar as atividades, o script é muito simples. E aí, quando a gente pensa que, cara, o sócio começou esse processo, então eu já trouxe uma régua mais elevada. Os vendedores todos os dias podem ter esse processo de escutar ligações, de analisar conversas e ter essa visão de melhoria, mais de growth, né, de crescimento. Cara, como é que eu melhoro isso, otimizo o processo? Tende a ser um crescimento muito massa, porque vai ajustando. E aí, claro, reforço, não é da noite para o dia. Processo que vai levando tempo. Eu tenho certeza que daqui a um ano, o processo da CBR vai estar muito mais avançado do que está hoje. Não que não já não está avançado, mas é um processo que vai mudando, vai evoluindo. A gente aqui dentro da Clinch usa CRM, cara, sei lá, desde quando a gente começou lá a agência, a primeira versão, a gente foi lá na época. Nem sei que tecnologia os outros, não foi até na época de folhas amarelas ainda, e pegava e ligava na mão e cadastrava no Excel e por aí vai. Então, esse processo vai mudando, vai evoluindo. E aí, falando da cliente, a gente está correndo sempre lá dos nossos clientes e estando muito próximo, porque a gente sabe que o desafio é grande em termos de tecnologia, em termos de pessoas e processo. Mas a gente está pensando todos os dias para criar algo que realmente facilite a vida das pessoas no que diz respeito à evolução comercial, a controle de indicadores, a conversão de leads em negócios, em clientes. Então é algo que a gente está evoluindo todos os dias. Eu espero contar também com vocês aqui, não só da CBR, enfim, mas também poder, caso alguém tenha dúvidas, enfim, trocar, tirar essas dúvidas aí, para a gente poder sempre trabalhar essa evolução aí do mercado de inside sales, né?
André, bacana. Estamos quase chegando às 11 para a gente fechar o Papo Pro. Queria só perguntar para você em relação à Eduza, a parceria que vocês têm com a Eduza, que foi por onde a gente chegou na Clint, né? A gente tem uma parceria forte com a Eduza e a gente entrou no programa Unity e vocês ofertam ali dentro do Unity o CRM da Clint e a gente viu uma baita oportunidade, né? Que a gente já estava querendo instituir, pôr um CRM para rodar mesmo. E por ele estar super integrado aí com a Eduz, então para a gente foi uma. A gente nem olhou outros, vamos dizer assim, a gente falou, não, é esse aqui mesmo.
Show. Bom, para quem é Unity, parceiro Eduze, e para quem ainda não é Unity da Eduze e tá no ecossistema da Eduze, vale a pena dar uma olhada, chama o CS aí da Eduze, troca uma ideia. Tenho certeza aí que esse programa pode auxiliar muito a galera a avançar mais rápido. E bom, falando da parceria entre Unity e Clinch, existe a possibilidade de ativar tanto o CRM da Clinch pelo Unity e da mesma maneira ativar aquele módulo que eu comentei de campanhas de voz e SMS. Então, para quem é Unity, chama o CS e troca uma ideia que já dá para fazer essa ativação. Quem ainda não é Unity ou não está no ecossistema da Eduze também, pô, só chama a nossa galera, a gente troca uma ideia, entende o modelo de negócio, a gente busca muito entender também a sinergia do momento de vocês, ver se tem esse enquadro, se tiver, cara, a gente vai correr junto aí para poder colocar essa chama do comercial no dia a dia de vocês, acelerar e principalmente essa cultura dentro do negócio de vocês, que eu tenho certeza aí que vai dar resultado e vai ser positivo aí para todo mundo.
Olha,
Olha aí,
Jota, quer fazer alguma consideração final?
a gente
Vai lá.
como cliente da Clint, né? Eu tenho a confirmar tudo que ele disse. Realmente é um CRM muito otimizado ali para a utilização, a experiência do usuário. É muito simples de utilizar ele, uma vez que você entendeu a interface ali, né? como é que ela trabalha, a lógica dele ali, de como que se trabalham os módulos desse CRM. É realmente muito simples, né, pro vendedor e para a gente que acompanha os indicadores, realizar esse processo com agilidade e tendo total controle ali de todo mundo que cai e todo mundo que chega. Isso daí realmente funciona, tá, pessoal? Eu acho que é interessante também ver se alguém tem alguma pergunta aí, né, para fazer para o Andrei ou para a gente, nesses minutos finais aí. Se alguém tiver alguma dúvida, né? O pessoal tá meio
No
quietinho
chat
hoje.
aqui o pessoal tá quietinho, tá igual a coruja, tudo prestando atenção ali, né? Mas eu acho que a gente também passou uma visão geral, né? Não sei se alguém ficou com alguma dúvida, algum termo, né? Que esse mundo tem também uma sopa de letrinhas, né? CRM, lead, é tudo em inglês, é tudo chique os nomes, né? Mas assim, é venda, pessoal. São pessoas, né? E vendas, né? Então mas acho que a gente deu uma passagem boa, né? Em todo o tema.
Sim.
Legal, bacana. O Andrei quer fazer algum outro comentário para finalizar? Quer deixar algum contato aqui no para ficar gravado?
Bom, primeiro de tudo, agradecer o convite aí. Gostei de trocar uma ideia com a galera. Quem tiver qualquer dúvida desse tema de inside sales, pois estamos abertos aí a discutir, a trabalhar, e a evoluir esse mercado. Sobre o contato da cliente, qualquer conversão que vocês tiverem aqui com os nossos materiais ou com o próprio site, nosso time vai entrar em contato com vocês e até para vocês testarem isso quase que em tempo real. Então, qualquer dúvida que tiverem, só nos procurarem. Eu vi que o Daniel já mandou ali a questão do site da cliente. Quem for Unity, já chama o CS aí da Eduz para poder agilizar e aí a gente consegue evoluir nesse sentido, beleza?
Vai cair na cliente ali, vai cair no funil, né?
Vai cair no funil e vai ser legal também a galera ver como é que é esse processo aqui dentro, passando ali pelo contato do pré-venda, depois pelo vendas e aí por vai.
E daí a gente já vê na prática, né? A experiência ali, como que você se sente ali, né? Sendo bem tratado com toda a atenção, a gente se sente até importante.
Boa. É isso, galera. Obrigadão pelo convite. Qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. E bora acelerar aí nas vendas e vamos que vamos.
Legal, obrigadão, Andrei, obrigado por ter aceito o convite. Fica à disposição aí para a gente falar, de repente, de um recurso mais específico da cliente, como por exemplo esse envio de voz para SMS, né? Sempre que você tiver algum assunto aí que você imaginar que dá uma boa edição no Papo Pro, tá à disposição aqui para você, cara. A
Oh,
gente
show.
já percebeu que o cliente já está ajudando a gente. É negócio, a gente está pagando, mas a gente fica muito grato de saber que isso está nos ajudando, né? E tem coisa que você vai, paga e, enfim, não... Fica na mesma, né? Aqui não, a gente viu que vocês são parceiros mesmo.
Pô, show de bola. Obrigado pelo feedback aí. Certamente quero compartilhar depois esse conteúdo aqui com nossa galera também. Eles vão ficar felizes de ouvir esse feedback também.
Legal, bacana. Bom, pessoal, obrigado aí pela audiência de hoje no Papo Pro CBR. Terça-feira que vem tem mais uma edição do Papo Pro. Na segunda-feira a gente sempre faz aquele vídeo de notícias, então eu devo anunciar lá no vídeo de notícias quais vão ser os programas da próxima semana, né? A gente já está preparando para tentar fazer o Papo Pro ao vivo, com câmera, num estúdiozinho. Já estamos em negociações avançadas para fazer isso daí, né? Quem sabe sai na semana que vem, vamos ver. Mas, por enquanto, estamos firme, forte aqui no Discord mesmo. Pessoal, um ótimo dia para todos vocês aí e a gente se vê na semana que vem.
Até mais, pessoal.